convidada.
A ONU acusou altas personalidades do Burundi de serem responsáveis por crimes contra a humanidade no país e pediu uma investigação do Tribunal Penal Internacional. Uma comissão de inquérito anunciou ter uma lista de suspeitos, onde figuram responsáveis políticos e de serviços de segurança. Sofia da Câmara Santa Clara Gomes, especialista no Burundi e funcionária reformada das Nações Unidas, destaca a gravidade das acusações e alerta para a urgência da intervenção do TPI no Burundi.
A gravidade é imensa, porque as Nações Unidas estão a reconhecer que a situação atual do governo e das ações do governo burundês hoje em dia são pelo menos comparáveis, se não piores, do que houve no passado durante a guerra. O último relatório das Nações Unidas mencionando crimes contra a humanidade é um relatório na altura da guerra civil, e acusava todas as partes de crimes contra a humanidade. A primeira coisa que o Nkuru fez depois da segunda eleição, quando ele foi reeleito, depois de uma grande campanha de ameaças com grupos armados que não eram conhecidos, que eram mais ou menos paramilitares, e passando por todas as aldeias, anunciando que se o Nkuru não ganhava as eleições, ele voltava à guerra. Mas o Burundi passou por 35 anos de guerra, 10 anos de negociações de paz, e portanto ninguém está pronto a voltar à guerra. Foi assim que ele foi reeleito. Do minuto que foi reeleito, começaram os abusos de direito humano e a negação completa das bases do Acordo de Paz de Arusha.
A Comissão de Inquérito da ONU afirma que a maioria dos crimes contra a humanidade foram cometidos por responsáveis de Estado de alto nível, dos serviços secretos, da polícia, do exército. Estas acusações, tendo em conta que conhece bem o terreno, parecem-lhe verosímeis?
Sim, absolutamente. A partir do momento que fui reeleito, houve um grande número de altos responsáveis dos serviços de segredos, dos serviços das Forças Armadas, dos conselheiros do presidente, que desapareceram, muitos fugiram e muitos morreram. E muitos são desaparecidos. Porque as Nações Unidas não acusam ligeiramente. Quer dizer, um relatório deste tamanho, com aquele vocabulário, é uma coisa muito rara. Num relatório das Nações Unidas, cada palavra conta. Se a palavra crime contra a humanidade está usada, é mesmo a definição legal, exata, em direito internacional, de abuso contra a humanidade. Estes tipos de termos não são usados ligeiramente nos relatórios das Nações Unidas. Quer dizer que a situação é muito grave. E que temos as provas, obviamente.
A ONU entrevistou mais de 500 testemunhas, sem a colaboração do governo burundês, que
foi
se negou.
Foi várias vezes, de maneira repetida, a todo o nível do governo, incluindo o nível local, e todos os oficiais recusaram contribuir ao relatório.
Como é que se pode apurar a veracidade de tais acusações? Como é que é feita esta investigação? São entrevistas telefónicas?
Foi de terreno. Lembra-se dos dois colegas meus que foram matados no Kasai, há mais ou menos 6 meses atrás? Que eram pesquisadores, exatamente a mesma equipa. É uma equipa que pertence a uma comitê, que é um comitê que diretamente responde ao Conselho de Segurança e ao Comitê dos Direitos Humanos. E este comitê manda pesquisas, pessoas quando for preciso. São equipas completas, com tradutores que conhecemos. No Burundi tivemos 2 missões de mantenimento de paz das Nações Unidas. Portanto, temos muita gente no Burundi que trabalhou para nós, com quem temos toda a confiança, que conhecemos bem, temos esta facilidade de pedir pessoas conhecidas, reconhecidas, válidas. Em termos de metodologia, em termos de presença no terreno, em termos de verificações, em termos de provas de tudo o que está no relatório neste momento, isso está tudo em ordem.
A Comissão de Inquérito apelou ao Tribunal Penal Internacional para que investigue o mais rapidamente possível os crimes contra a humanidade no Burundi. O que é que o TPI pode fazer concretamente?
Como todos os casos de genocídios, de crimes contra a humanidade, do sistema ditatorial violento contra a sua própria população, o perigo é sempre isso, é que todas as provas podem desaparecer rapidamente. Por exemplo, os testemunhos. testemunhos, podem todos morrer. Já aconteceu. Tem que ser agora desenvolvido um sistema de proteção dos testemunhos, um sistema de proteção das provas, um sistema de proteção dos sítios de base comum. Tudo isso tem que ser protegido rapidamente, porque cada coisa pode desaparecer. Obviamente, a sociedade civil em Burundi agora está investida desta responsabilidade de proteger os sítios, proteger os testemunhos, proteger tudo o que é que pode servir de prova física. Portanto, o trabalho do TPI tem que ser rápido. O problema do trabalho da TPI neste momento é que o TPI, como em todos os países, não pode entrar em força contra o governo, não pode entrar no Burundi. O chefe de Estado pode recusar a entrada de uma missão do TPI.
O governo do Burundi, no ano passado, anunciou que ia deixar o TPI e vai deixar de fazer parte do TPI a 27 de outubro deste ano. Isto quer dizer que o TPI só tem um mês para investigar?
Exatamente. O TPI desenvolveu muito, muito ultimamente. Bom, lembramos todos do processo que nunca mais acabava sobre a ex-Iugoslávia. Agora já, aqui que temos uma urgência absoluta de intervir, e já tem mais espaço e a capacidade, mas lembre-se que não é uma questão técnica, é uma questão política. Portanto, não é que o TPI não é eficaz, é que todo o trabalho deles depende da vontade política dos Estados-membros a facilitar o trabalho.
Precisamente, o governo do Burundi já disse que ia sair e, além disso, recusa as acusações de crimes contra a humanidade e acusa a Comissão de Inquérito de ser constituída de mercenários de países ocidentais que pavimentam o caminho do TPI, acusando o TPI de ser um instrumento nas mãos do Ocidente para escravizar os Estados africanos, ou seja, sim, o governo não vai colaborar com o TPI.
Este argumento é velho que se farta. Este argumento, aliás, não é dele, é do Charles Taylor. O Charles Taylor, quando acabou por chegar à Haia, foi dele dizer, estamos na Europa, que temos todos os advogados são brancos, os policiais são brancos, a pesquisa foi toda feita por brancos e isto é uma justiça de branco contra pretos. Bom, obviamente, este tipo de argumento não vale nada, foi recusado várias vezes. Quer dizer que o coronel há ontem mais argumentos que esta velha canção que já estamos todos fartos de ouvir. Foi sempre a mesma conversa.
Portanto, esta conversa vai impedir que o TPI entre no terreno.
Neste caso, temos uma força que não tínhamos antes. Temos agora a União Africana, a CDAO, a SADEC e a Comissão dos Estados da África Central, que também são todos em favor, menos a Tanzânia, obviamente, que sempre foi e sempre será o aliado do Nkurunziza. Não há nenhum país na região agora que vai defender o Nkurunziza. Portanto, vai ser um esforço junto entre o TPI de La Haia e o Tribunal Internacional de Arusha, para Ruanda, e são todos africanos, e da União Africana. O Departamento de Crimes contra a Humanidade e Crimes de Direito Humano da União Africana tem uma oportunidade mais clara. E no caso do Nkurunziza, as provas são realmente esmagadoras. Temos redes sociais. Agora toda a gente tem um telemóvel. No Burundi também toda a gente tem telemóvel. Eu sou, por exemplo, a seguir vários amigos que estão lá no Burundi, que são parte da sociedade civil e que continuam a tentar defender os direitos humanos e a defender a sociedade civil e os civis no meio desta quase guerra civil, agora que estamos a chegar nesse ponto. Temos montanhas de fotografias de filmes muito duros, temos coisas, imagens terríveis, mas temos testemunhos realmente visuais. O que não existia, na altura, obviamente, da Iugoslávia ou do Ruanda.
Sofia da Câmara Santa Clara Gomes, especialista no Burundi e funcionária reformada das Nações Unidas, foi a nossa convidada.